Por dentro da Amazônia, com o vice-presidente Hamilton Mourão.
Olá pessoal, sou Elane Cajazeira e o programa já está no ar com o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. O programa de hoje terá a participação da universitária Vanessa Ritter, da Universidade de Passo Fundo do Rio Grande do Sul, e professor Rafael Salgado, da Universidade Federal do Amazonas. Vice-presidente, esse ping-pong com o meio acadêmico promete ser bastante enriquecedor, você não acha?
Exatamente, Elane. Né? Mas eu queria cumprimentar as minhas amigas, meus amigos da Amazônia, né? Mais uma vez expressando a minha satisfação por poder conduzir essa conversa que vai ao ar todas as segundas-feiras, marcando sempre o início de uma nova semana. E conforme a Elane falou, eu tenho hoje esse enorme prazer de poder dividir o espaço com uma estudante e professores universitários. Eu destaco que o meu apreço, né, por essa profissão, ele vem de berço. A minha mãe era professora e eu me acostumei com isso, com esse ambiente, né, desde cedo. A minha vida, minha trajetória de vida foi marcada pelos grandes mestres que eu tive ao longo, não só do meu período de aluno de colégio militar, depois na academia militar e nos outros cursos que eu tive a oportunidade de fazer ao longo da minha vida.
Vice-presidente, vamos começar agora esta conversa e vamos iniciar com Vanessa, que é acadêmica de jornalismo da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A sua pergunta, Vanessa.
Olá, vice-presidente. Então, eu sou a Vanessa, acadêmica de jornalismo na Universidade de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, no norte do estado. E a minha pergunta para o senhor é referente à Operação Verde Brasil 2, na Amazônia, que foi estabelecida para conter o desmatamento e combater incêndios. Ela teve um gasto de mais de 500 milhões e ainda assim, conforme consta algumas reportagens, em 2020 o desmatamento foi o maior dos últimos 12 anos. Essa operação foi uma opção acertada ou fracassada?
Muito bom, Vanessa. Muito obrigado aí pela tua pergunta, né? Prazer em poder te conhecer, mesmo nesse meio virtual aqui, que agora a gente tem que utilizar. É muito bom ter uma conterrânea, né, uma gaúcha aqui conversando com a gente. Conheço muito aí a tua Passo Fundo, uma cidade importante do nosso estado. Eu lembro que maio do ano passado, quando nós decidimos lançar a Operação Verde Brasil 2 por meio de uma operação de garantia da lei e da ordem, com o emprego das Forças Armadas em apoio, não é, às agências ambientais e também à FUNAI, ao INCRA, a própria Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, então toda essa gama de agências que são responsáveis por combater os ilícitos da Amazônia, nós já vislumbrávamos, né, as dificuldades que estavam sendo enfrentadas por essas agências no sentido de conter as ilegalidades, não só de desmatamento, queimada, garimpo, contrabando e outras, tráfico de drogas, né, tráfico de pessoas que ocorrem, infelizmente, lá na região da Amazônia. Ela é uma operação clássica de que se chama de operação interagências, né, porque cada uma dessas agências ela tem a sua maneira de pensar, o seu modo de operar, então é necessário que haja um esquema de cooperação. A operação entrou em vigor para valer na segunda quinzena de maio e aí os resultados começaram a aparecer. Então, contando de 1º de junho do ano passado até 31 de março desse ano, que está fechando esse mês, nós estamos aí com uma redução de desmatamento na ordem de 23%. É um número para ser comemorado? Não, não é para a gente estar soltando foguete. Nós temos que reduzir isso muito mais ainda e até chegarmos ao nosso, vamos dizer, objetivo final, que é desmatamento ilegal zero. Permitir na Amazônia apenas aqueles, as atividades de desmatamento que são autorizadas dentro da nossa legislação. Eu lembro que as forças que foram empregadas na região são altamente treinadas, né, conhecedores da selva amazônica, porque estão lá, são constituídas por homens e mulheres naturais da região, a imensa maioria são todos naturais da região, e a operação teve resultados expressivos, né, não só na apreensão de uma grande quantidade de madeira ilegal, bem como equipamentos como tratores, aviões, helicópteros, embarcações, caminhões, além de equipamentos que foram destruídos no local por serem impossíveis de serem retirados de lá e dentro do princípio da precaução, né, para evitar que eles voltassem a ser utilizados pelas quadrilhas, né, que operam essas ilegalidades, eles foram destruídos. Mais de 3 bilhões de reais em multas foram aplicadas e, consequentemente, a operação agora, no próximo mês de abril, ela se encerra e uma nova fase de combate ao desmatamento e às queimadas vai se inaugurar com um novo tipo de ação, que é o Plano Amazônia 2021-2022. Então, eu queria deixar claro para ti, Vanessa, que a Operação Verde Brasil 2, ela não foi um gasto, mas sim um investimento ambiental. E nós temos que deixar claro, não só para a sociedade brasileira, mas como para a comunidade internacional, que o Brasil é uma potência ambiental, é um país que tem mais de 60% do seu território ainda com a vegetação original. E no caso da Amazônia, é 84%. Muito obrigado, Vanessa.
E por último, temos a participação do professor Rafael, da área de educação e formação de professores da Universidade Federal do Amazonas.
Vice-presidente, infelizmente, a gestão do combate à Covid-19 é uma decepção. Isso pode se repetir na condução de outras políticas de Estado, tal como a preservação, a proteção e também o desenvolvimento da Amazônia. A situação pandêmica escancarou um problema histórico nosso aqui da região amazônica, né? Que é exatamente a iniquidade em acesso à saúde pública e de qualidade do Estado. Dessa maneira, como nós podemos conceber, nesse contexto, o desenvolvimento da região amazônica, uma boa gestão do SUS e políticas públicas de qualidade, considerando os determinantes socioambientais e sociais?
Rafael, muito bem elaborada aí essa tua pergunta, bem como, né, o que você coloca em relação ao que ocorre aí especificamente no estado que você vive, o estado do Amazonas, outro estado gigantesco, né? Eu me referi à nossa questão da distribuição espacial, né? Se a gente compara a nossa área territorial aqui do Brasil com a área continental dos Estados Unidos, né, tirando o Alasca, praticamente é a mesma. E os Estados Unidos têm 48 estados e nós temos 26, né? Então isso já demonstra, né, esse desequilíbrio espacial. E daí a dificuldade, né, exatamente nesse ponto que você tocou aí. As coisas se concentram em Manaus, o interior do estado do Amazonas, ele fica muito desassistido, principalmente quando tem que enfrentar uma situação como a pandemia da Covid-19 que nós estamos vivendo. Então, essa desigualdade, essa dificuldade de locomoção, de ligação, são aspectos que a maioria das pessoas que vivem no centro-sul do Brasil desconhece. Nessa questão aí da pandemia, nós fizemos todo o esforço possível para apoiar aí a população do Amazonas, né, nos dois grandes momentos de dificuldade que foram vividas, né, ano passado, no começo da pandemia, e agora, novamente, esse ano, quando explodiu essa nova cepa. Tivemos uma preocupação enorme com a nossa população indígena aldeada, né, que é aquela que é, vamos dizer assim, que tem o seu atendimento médico feito pela Secretaria de Saúde Indígena, que é subordinada ao Ministério da Saúde. Nós já hoje, em termos de vacinação da população indígena, atingimos com a primeira dose 72% dessa população, ou seja, está muito melhor que o restante da população brasileira, e mais da metade desse grupo já recebeu, né, a sua segunda dose da vacina. Em termos de vacinação, o esforço tem sido prioridade em relação a essa população indígena. Agora, nós temos que avançar muito mais para o desenvolvimento da Amazônia. E isso é um tripé, é o tripé da proteção, né, a proteção aí, né, impedindo que a criminalidade, né, ocorra, né, fazendo todos os esforços no sentido de manutenção das nossas fronteiras, as ilegalidades que ocorrem, né, os crimes transfronteiriços e transnacionais, né, reprimindo isso. A questão da preservação, que nós já debatemos bastante, e o desenvolvimento, ou seja, fundamentado, na minha visão, muito em cima da bioeconomia, né, de atividades que hoje já começam a ter alguma relevância, né, como a piscicultura, né, a questão da exploração das castanhas, da exploração do açaí e de outros aspectos aí com a riqueza existente no interior da floresta e que tem que, né, que ser convenientemente explorada para que gere emprego, gere renda e fixe essa população no interior. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter polos de saúde no interior do estado aí do Amazonas, assim como no Pará. Eu vivi 2 anos lá em São Gabriel da Cachoeira, acredito que você deve conhecer lá São Gabriel, né, Rafael? Nós temos um hospital lá, que é um hospital do SUS, mas que é mobiliado pelo Exército, né? O Exército é que mobilia o hospital. E ele necessita ser implementado. Outro hospital que nós temos é em Tabatinga, é a mesma situação. Então, torna-se necessário que a gente melhore essa rede hospitalar. Há uma dificuldade enorme de você levar profissionais de saúde para viver nesses lugares. Então, daí entra aquela questão da telemedicina, que é fundamental para essa turma que está no interior. Então, com a criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, nós queremos estabelecer peremptoriamente e prosseguindo políticas de Estado, independente do governo de turno, uma vez que o Conselho vai prosseguir. É funcional a coisa. Então, esse é o nosso objetivo, assentar as bases desses projetos para que, finalmente, né, a Amazônia esteja definitivamente integrada ao restante do território nacional e protegida. Proteger a Amazônia é desenvolvê-la e é também desenvolver o Brasil. Então, eu queria agradecer a Vanessa, ao Rafael, por essa participação no nosso programa, principalmente porque as perguntas que me fizeram me permitiram deixar claro, né, o nosso empenho com a preservação, a proteção e o desenvolvimento da Amazônia. Eu finalizo me dirigindo ao povo da Amazônia, às minhas amigas e amigos que estão lá, lembrando que nós continuamos nessa luta incessante para vencer essa pandemia. As vacinas estão chegando. Tivemos a notícia, a semana anterior aí, a notícia do Butantan procurando desenvolver uma vacina brasileira, né? E isso é uma esperança maior da gente poder avançar nesse processo de vacinação. Mas até que estejamos todos vacinados, eu lembro, vamos evitar nos aglomerar, né, com pessoas que a gente não conhece, vamos usar máscara, vamos lavar as mãos e brevemente voltaremos ao nosso modo de vida e sermos felizes. Muito obrigado e muito obrigado, né, aos que participaram do programa. Grande abraço a todos.
Por Dentro da Amazônia, um programa do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil.